moçada, tudo bem com vocês? Tranquilo, feliz, satisfeito daquele jeito gostoso e maravilhoso? Como é que tá? Tranquilo? Estamos aí em pé sem cair, deitado, sem dormir. Turminha, seguinte, estamos aqui com aquele novo, um novo projeto. A primeira Papo Reto da Rádio Meregesone. É, não, turminha? Estamos aqui com um projeto novo, né? Aqui, iniciado pelo Marco Mei. Eu acho que é esse, Marco Mei. Tá certo, pessoal? E é o seguinte, a gente tá num novo momento do MZ. O Marco Mei ali, como naquela Papo Reto do CB, ele iniciou ali comentando sobre o projeto de estar unindo, de fazer um site, de fazer uma rádio essa que este YouTube aqui, né, a gente tá gravando pelo YouTube, mas vamos ter um podcast, turminha, vai ser algo tranquilo, algo top, algo maravilhoso, inclusive, vai aí na descrição do vídeo, pessoal, e veja aí, já tem um link aí para já você começar a conhecer. E um detalhe, turminha, o pessoal que tá iniciando esse projeto aí, ó, está em busca de colaboradores, tá bom? Se você tem aí o dom de escrever, se você tem o dom de criar histórias voltado para o MZ, você pode ser um futuro redator desse projeto que vai ser maravilhoso. Comigo aqui, turminha, estou com ele, Milton Kikuchi, nosso japonês, nosso querido japonês voador. Milton, seja bem-vindo. Vamos iniciar esse projeto com... naquele jeito, né? Como é que tá, Milton? Tranquilo?
Ô, Leomar. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos tá ouvindo. Esse é um primeiro capítulo de um projeto piloto, né? E é iniciado pelo Marcos, que ele teve a oportunidade de falar na última Papo Reto, né? Desse projeto. E estamos aqui para colaborar e ajudar nesse projeto aí. E como você já adiantou, né? O pessoal também fica à vontade lá. Acho que tem no Menardo Zone Talk, né? Tem um tópico lá. É só escrever lá e trocar umas ideias com o Marcos lá, que toda ajuda vai ser bem-vinda.
Show de bola, show de bola. É isso aí, pessoal. E também estou aqui com ele, com o Hélio Bergamini. Hélio Bergamini, mais uma vez, obrigado. E vamos lá iniciar esse projeto novo aí, tá bom? Seja bem-vindo, Hélio.
Valeu, Leomar. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui de novo. Já sou da casa. E vamos aí trocar uma ideia.
Show de bola, é isso aí. Turminha, então vamos lá. Nós vamos falar um pouco agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? O fechamento do CB, já estou aberto aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, vou compartilhar aqui a tela aqui, ao vivo. Deixa eu compartilhar com meus amiguinhos aqui. Eu acho que já estou compartilhando já. Já estou compartilhando aí já. Que eu vou compartilhar com meus amiguinhos aqui, ó. Turminha, seguinte. Temporada 73 finalizada, né? Ela finalizou e basicamente mudou o quê? Mudou apenas o pessoal que subiu. Os campeões das divisões 1. Que foi o Força Bruta, o Scarlet e o Mengão Shows, né? Ali, Mengão Shows dá 1.1, Scarlet dá 1.2 e o Força Bruta dá 1.3. As equipes que disputaram o quali permaneceram, Pod Diamante e Albatroz. E aí, o pessoal que se manteve, que ficou, que foi campeão, manteve ali. E teremos na próxima temporada, uma temporada que promete já. Ô Milton, vamos falar a respeito desse quali, o quali do quase, cara. Teve até um grupo aqui, deixa eu ver cá, qualificação 73. Não sei se o pessoal tá vendo aí, ó. Depois qualquer coisa vocês comentam aí, até que dentro do grupo aqui do YouTube, tá? Se vocês estão assistindo direitinho. Milton, olha aqui, ó. A 1.1 ficou assim. Vamos já falar do fechamento, né? Albatroz com 7 pontos, permaneceu. Minuim, 4 pontos. Minuim chegou até a última rodada com uma grande chance de subir para o CB. O Bergamini, 3 pontos. E o Jaraguá, que pela expectativa que criou até dentro da Papo Reto, né? Ele ficou ali em último colocado com 3 pontinhos. No grupo 2, Pódio Diamante, 6 pontos. Metropolitano, 6 pontos. A diferença foi por causa de um golzinho aqui, turminha. Um de saldo, melhor dizendo. A diferença foi um de saldo. O Joinville, com 4 pontos ali, ficou em terceiro. E o A Queima-Roupa foi o Lanterninha. Milton, as suas considerações a respeito dessa qualificação aí, Milton?
Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar todos os jogos dos qualis. Eu acho que desde o início, esse quali foi muito pegado. Até alguns resultados, pelas chances criadas, talvez não condiz com que o resultado final da partida. Mas, assim, eu acho que de todos os 8 times na disputa, apenas assim, salientar que o nosso participante da Div 1.3 que eu participei, a Queima-Roupa, foi o único time que veio com uma tática fixa e disputou assim. E talvez ele foi o fiel da balança em termos, né? Porque o Joinville, quando jogou a primeira partida, ele teve muito mais chance. E empatou, se não me engano. Acho que foi empate, foi 2-2. Então, nos demais aí, qualquer equipe, como a gente já tinha comentado, qualquer equipe poderia conseguir essa vaga, né? Eu acho que o pessoal que estava no CB estava mais calejado com partidas decisivas, e mérito deles, e tão bem representado. E tem tudo, hein? Tem tudo. Se não houver desistência, esse CB da temporada 7-4, né? É 74, que é a próxima, vai ser um do bem mais disputado que já foi essa, devido a alguns times abandonarem, né? Vender os jogadores e ficar com o time juvenil.
Fantástico. E uma coisa, pessoal, até o Milton, a gente estava em off aqui comentando. O Milton, ele disse que ficou surpreso. Milton, quem que foi para você? Você vai me falar que foi ali a equipe que foi surpresa ali, que você falou, caraca, rapaz aqui, ele foi ousado, não ousado, mas foi um estudioso, taticamente falando. Você observou isso apenas na 1.1 e na 1.2 também? Você ouviu, viu alguma coisa semelhante? Diga aí pra nós, quem que você estava dizendo aí pra nós, meu?
Como eu estava só salientando, né? Que os dois que permaneceram no Campeonato Brasileiro, acho que talvez por mais experiência, tá com o time mais assim, vamos colocar, já preparado para disputar um campeonato de alto nível, que é o CB, tenha levado vantagem. Da 1.1, realmente não tem como eu assistir as partidas. As três jogos, e eu fiquei admirado com o time do Minuinho, viu? O pessoal, o dirigente lá, tá de parabéns. Gostei da proposta de jogo dele. Surpreendeu na última rodada, ele ia atacar pela ponta. Eu achei até que ele não tivesse time para jogar pelas laterais, e me surpreendeu. E da 1.2, eu vou dar um grande destaque pro Metropolitano. Também vi um time muito bem armado, com variação de jogada, eu gostei muito. Por isso que eu falei, tirando o dirigente do Queima-Roupa, que desde da LO, que eu disputei com ele, ele sempre manteve essa formação tática dele, os demais jogos foram de lascar. Então, de parabéns a todos.
Show de bola. Hélio Bergamino, você que teve um envolvimento forte nessa 1.1. O que você me fala a respeito? Me dá seu veredito aí a respeito dessa qualificação para subir para o CB, Hélio.
Hélio, não teve ninguém que ganhou os 3 jogos, né? Todo mundo tirando ponto de todo mundo. Eu acho que foi um quali de alto nível. Eu gostei também, cara, gostei do Metropolitano, achei que é um time que surpreendeu ali no último jogo, eu tive a oportunidade de assistir. Joinville estava ganhando de 3-1, ele buscou a virada de 4-3 ali. Realmente impressionante. E no outro grupo que eu fui, que eu participei, pareceu bem. Eu acho que ele, eu falei, conversei com ele sobre o nosso jogo. Se ele tivesse mantido a tática inicial, ele venceria provavelmente o jogo. Só que entrou uma alternativa dele por um duplo V e eu acabei ganhando. Mas acho que fica com uma esperança e uma boa perspectiva para ele na próxima temporada. O Jaraguá na segunda rodada entrou com uma tática meio estranha contra o Minuí e acho que ali ele ficou sem chance. No fim das contas, ficaram os dois do CB, né? Que já estão mais calejados, aí acho que contou um pouco isso.
Show de bola, Elio, show de bola. Então, pessoal, assim a gente fecha o CB aqui, a gente fecha aqui essa a tabela aqui, né? E a temporada 73 fechada, já tem a tabela aberta da temporada 74. Se eu não tiver enganado, pessoal, eu acredito que semana que vem, eu acho que não tardar até sexta-feira, eu acho que já tem a tabela aí, os primeiros jogos, tá? E lembrando também que na próxima terça-feira teremos aquele grande evento da Papo Reto, que é o prognóstico, o que a gente vai falar, o que a gente vai adivinhar. Quem será campeão, quem vai ficar entre os três primeiros, né? Próxima terça-feira, já vou estar convidando a galera aí. Então, ficou assim, eu não vou falar sobre a divisão 1 não, tá bom? Depois, de semana que vem, a gente fala sobre a divisão 1, ok, pessoal? Vamos partir aqui pro CB, Milton? CBzinho, melhor dizendo?
Vamos. É, o próximo tópico da nossa pauta é o CBzinho
18. Isso, CBzinho sub-18, CBzinho esse, negado. Por isso que ele está aqui. Bergamini dominou esse CB e ele, eu acho que estava vendo esses dias no grupo, algum grupo de WhatsApp aí. Mas o cara dominou o sub-18 dessa temporada. Eu não sei se temporada passada tava assim, ele vai dizer. Mas essa temporada ganhou título e mais títulos e mais títulos. Significa que o caixa dele tá gordo, tá daquele jeito que o tio Patinhas gosta. Hélio, tem que começar com você. Mais uma vez, parabéns pelo título. Conte-nos mais a respeito dessa temporada aqui do CBzinho.
Leomar, essa temporada aí deu tudo certo, né? Mas não, a temporada passada não estava tão forte. Na verdade, é a primeira vez que eu chego assim para competir no alto nível nessa categoria. Eu sempre foquei pelo custo-benefício, né? Como eu jogo sênior, é bem complicado você ter técnicos classe A tal para todo mundo. Então, foi complicado. Na última temporada, eu estava na Div 1, subi em segundo. Eu só subi porque o Maxon, o antigo América, desistiu, senão eu nem subiria. E como eu cheguei com uma boa geração, eu tinha 8 jogadores de 18 anos que eram bem fortes, eu customizei, aumentei a academia de 18 anos e fiquei com um time forte, assim, desde o começo consegui brigar lá em cima. Essa foi a estratégia, criar vantagem no número de jogadores de 18 anos e deu certo.
Show de bola. E qual foi o maior desafio, Hélio, dentro do sub-18? É uma curiosidade que todo mundo tem, né? Quais que são os maiores desafios aí para você chegar no nível que você chegou, para poder não só disputar o Campeonato Brasileiro da categoria de forma magistral, como também disputar os campeonatos de mata-mata de forma excelente, que foi o Bergamini nessa temporada? Qual que é o maior desafio dentro do sub-18?
O meu maior desafio foi a inexperiência, né? Nunca tinha jogado assim, alto nível. psicológico pesa um pouco, e aí você no começo da temporada você tem que estudar muito, testar e errar bastante, né? Por exemplo, na Liga Mundial eu comecei a temporada na segunda divisão e terminei campeão da Top Series, né? Então não tinha muita margem para erro. A maior dificuldade é porque você enfrenta times que já estão no CBzinho há 4, 5 temporadas, times que já foram campeão, né? Real Campo Grande já era bicampeão, 27 está na National aí direto. E é isso, assim, no começo eu ainda entreguei alguns pontos besta, porque eu não estava entendendo muito bem o que a categoria pedia, mas depois que você pega o jeito, você joga a confiança lá em cima, né? E aí deu tudo certo.
Show de bola, show de bola. Milton, algumas considerações aqui a respeito desse sub-18. Sub-18 que o Milton também fez umas mitagens brutas, né, Milton? Milton, vai tocando o barco aí que eu já vou separando aqui a National também, tá bom?
Tá ok. Primeiramente, né, dar os parabéns pro Bergamini, né? Pessoal que não vê muito fórum no MZ lá, tem lá 3 tópicos mostrando a façanha do Hélio Bergamini essa temporada 73. Começando pelo CBzinho, bem disputado também, né? Como ele falou, tem time aí já cascudo, né? Já velho de frequentador do CB 118. Como ele falou, mencionou, ele também terminou, encerrou essa temporada 73, sendo campeão da Liga Mundial U18, né, Top City. E para coroar, acho que foi segunda-feira, ele foi campeão da Defenders U18. Rapaz, hein? Que façanha, Hélio. Não é fácil não, hein, rapaz. Como o Leomar falou, você deve estar com caixa gorda, né? Porque é como se fosse, vamos colocar, renda na mata-mata, pelo menos nessa Copa Oficial, tanto faz um 18, um 23, que seja, a renda é proporcional a se fosse um time sênior. É lógico que vai dependendo do teu time, a divisão que você está, o estádio, quanto que comporta no teu estádio, tudo. Mas a renda, tanto faz de jogos sênior, né, que seria o principal, como das categorias do X. A renda para quem chega nos playoffs final é o mesmo, não muda nada em termos de arrecadação. E aí, o que você fala aí? Temporada assim que acho que por mais que você fosse otimista, acho que você não sonhava tanto, né, Hélio?
Eu até brinquei no outro grupo que o sênior gasta o que o juvenil ganha, né? Porque eu já comprei um cabeçudo aí com o dinheiro dessas rendas todas. Então foi bom, ajudou. Não esperava, porque eu subi 18. Como a gente vai saber como o adversário ganha? Conforme foi acontecendo as rodadas, falei, não, pode ser que eu esteja forte. E aí foi ótimo. Deu tudo certo.
Certo. Só uma curiosidade, você estava falando que andou customizando, né, no início da temporada. Jogadores customizados que você pegou, ele aceita um CT durante a temporada? Isso. Ele já vem preparado com 2 CT, como se tivesse na última temporada de juvenil.
Ele vem treinado, mas ele vem bem fraco, cara. Sendo sincero, quando você pega um jogador de 16 anos e treina ele chega com 18 anos bem bombado. Quando você pega ele customizado, ele vem, mas ele vem todo aleatório, sabe? Então, por exemplo, eu não peguei nenhum atacante de customizado, então vai muito da sorte.
Então, mas teoricamente você teve sorte, você concorda, Hélio? Porque pereba, muito ruim, você não pegou, né?
Não, peguei. Que assim, ó. Eu já tinha. Os craques do time já eram meus.
Certo, você já estava treinando.
Isso, eu só customizei para completar um time de 18 anos para não perder mais experiência, entende? Certo. E aí, durante o começo da temporada, eu coloquei os customizados para jogar e pude mandar alguns meus jogadores para o CT. Então, quando eles saíram, foi uma estratégia. Quando eles saíram, eu estava numa colocação boa. E consegui sair bem mais forte, né? E a partir daí não saí mais da linha dele.
Então você detonou na Liga Mundial quando você pegou, né? Porque ela pega praticamente na último mês, né? Último mês de temporada, acho que é, né?
É, no começo da temporada eu tava na Div 2, então era menos competitivo. Fui subindo com o time menos mais ou menos. Na Div 1, mesma coisa, já foi mais difícil, mas eu subi. Aí quando eu cheguei na Top Series, já tinha todo saído do CT.
Ah, certo.
E aí foi tipo, a curva foi ascendente. A estratégia deu certo completamente.
Beleza, então. Então acho que aqui encerramos aí o CBzinho 18. E
isso aí, Milton.
Mais uma vez para parabenizar. E é bom, né? É tão legal, né, a gente falar de brasileiro ganhando a Top City, né? Que é disputado por todo mundo. E sem contar que é uma Copa Aberta, o 18 também, que participa o mundo inteiro, e ter um brasileiro vencedor nessa temporada traz mais orgulho, além da nossa seleçãozinha que ganhou fazia tempo a 1-21 também da Confederation.
É o quinto brasileiro a ganhar a Top Series, já tinham ganho o Ron de Mone duas vezes, o Itumirim três vezes, incrível o Itumirim, cara, que saudade do Itumirim, né?
É, grande.
O Carrapicho ganhou mais duas e o Mito Senna tinha ganho uma. O Brasil só tem 8. O Brasil tá crescendo na categoria, a gente precisa ganhar mais, né, cara? Espero que pra frente a gente consiga.
Tá certo.
Show de bola, show de bola. Assim, pessoal, fechamos o Sub-18. Campeonato Brasileiro com o multicampeão Hélio Bergamini, que engrandeceu ainda mais esta rádio, esse podcast, esse vídeo aqui do YouTube. Turminha, agora vamos passar aqui para National. É, National, que eu tava dando observada. Esses dois rapazes finalistas, esses dois times farão parte da 1.2, Milton. Milton, o Dunga ficou onde nesse campeonato aí? Milton, você acompanhou algum jogo? O Jotinha sofreu para classificar e classificou com a ajuda do alemão ainda. Mas, aqui ó, final, Fura-Olho e Joinville, e o título da equipe do Fura-Olho. Interessante que o Fura-Olho, pessoal, ele é de 2007, não é uma equipe jovem. É de 2007, já tem aí seus 13 anos, ou vai completar 13 anos de labuta do Menegesone. O Milton, se tiver alguma informação, talvez a equipe muda de nome durante as temporadas. Milton, o que você acha? Pode comentar aí.
É, assim, eu dei uma olhada, passei rapidinho, né? Eu não tinha acompanhado, porque para variar meu time já caiu, acho que na fase de grupo já, né? Nem subiu para os mata. Então, você vê como o time do japonês estava fraco esse ano. Mas eu estava vendo a estatística, acho que foi em termos de dominância, o Furazóio teve um domínio muito grande, né? Se você abriu aí, ó. É brincadeira, né?
É
brincadeira a estatística.
Vou te falar uma coisa. Domínio total do Fura. Olho que usou um inicial, né? Claro que ele tá partindo pela base de uma tática inicial. Usou ali dois pontas, né?
É, e na verdade o time que ataca pelo centro, normalmente... Comparando assim, time da mesma qualidade, normalmente quem ataca pelo meio se cria mais chance, né? E mesmo o Fura-Olho vindo com dois pontas, ele tem uma quantidade de chance muito grande.
Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Essa tática tá invertida.
Ah, tá invertida?
Tá, porque foi foi na prorrogação. Quer ver? Deixa eu confirmar aqui, ó. Isso, 110. Eu percebi pela questão da ordem dos atacantes aqui, né? Porque o Joinville tem um atacante aqui, o tal de Roland, o Dinha, que estava aqui como defensor, e ele é atacante, entendeu? Então quer dizer, vamos lá, corrigindo, pessoal, o Fura-Olho jogou pelo centro e o Joinville usou dois pontas.
Correto. Eu não tinha visto esse detalhe da prolongação. Mas é independente de coisa, a estatística acompanha o time, né? Então, na verdade, em termos de oportunidade, o título vem no time que mais criou, e independente que se a gente, né, o pessoal que joga, fala que o ataque do meio, ele cria mais, só que ele não é eficiente, né? Mas mesmo assim, pela quantidade aí, dá mais do que o dobro, né? Dá quase 3 vezes mais de chance o Fora-Olho teve aí. Então, eu acho que tá em boas mãos, né? Acho que o Joinville aí, na tática que ele se propôs, ele até foi eficiente, né? Ele teve 8 chances, fez um gol, levou o jogo para prolongação. Então, quer dizer, acho que tá... E eu não conhecia, sério, eu já tinha ouvido falar, assim, do... por a olho, mas eu não conheci o Joinville, a gente conhece porque tá, faz parte do nosso grupo do WhatsApp da primeira divisão, então a gente tava mais coisa, né? Mas parabéns, vai disputar agora a Copa Oficial dos Ganhadores das National, do mundo inteiro.
Ah, e é o seguinte, deixa eu passar aqui rapidinho a campanha das oitavas até a final. Nas oitavas de final, a equipe do Fura-Olho venceu o Bizard por 2-0. Depois enfrentou o Meriti nas quartas de final, venceu por 2-1. Na semifinal, venceu o Otto por 4-3. Que jogão, hein? Aí chegou na final, foi campeão, vencendo o Joinville na prorrogação por 2-1. O Joinville, até chegar na final, ele venceu aqui nas oitavas o Ogro por 3-1. Venceu a equipe do Fernando Perossi, o Força Bruta, por 5-0. Aqui já foi uma vitória de respeito. E também na semifinal, outra vitória rechuchuda, venceu o Crisólia por 5-1, mas parou aqui na equipe do Fura-Olho. Parabéns a o Richas, que o nome dele aqui, meu Deus do céu, o Richas, pelo título, né? Boa sorte aí na 1.2. E o Joinville, da equipe do Gabriel, parabéns também. E detalhe, pessoal, se eu não estiver enganado, depois o pessoal pode até me corrigir aí, acredito que é a segunda vez que o Joinville chega de forma seguida na final. Na última temporada venceu, eu acredito que foi a equipe do... acho que eu tô enganado. Milton, você tem
isso? Camboriú, acho que venceu a passada. Não, acho que não foi o Joinville e o Camboriú que disputou a National ano passado?
A final?
É.
Eu tô desconfiado que é a segunda vez, tá bom? Eu tô desconfiado que é a segunda vez aqui que ele chegou na final aqui. Depois a gente pega essa informação e analisa direitinho aqui.
Ele venceu na temporada 70. Não sei se ele
tá.
Chegou na final da temporada passada, mas ele já tem esse título.
Beleza, então ele chegou na 70. A temporada passada chegou na final também, ô Hélio?
Vou puxar aqui, por favor.
Não, beleza, beleza. E assim, pessoal, a gente encerra aqui essa questão da sessão da National, né? E o Hélio daqui a pouco vai trazer a informação aqui a respeito do Joinville, se na temporada passada ele chegou à final também, né? Pra gente trazer uma informação correta aqui para vocês. E fechando, pessoal, fechando aqui, eu quero destacar aqui na... O Milton até que não é muito fã, não. Mas eu gostaria de destacar aqui, pelo menos eu tava olhando aqui a T-Zone gringa, a T-Zone dos nossos queridos irmãos, e lá tem um destaque importante: os Los Alacrames está voltando à ativa. Teve até uma página lá dedicada à equipe dos Los Alacrames. Interessante que realmente muito tempo eu não debatia, não via essa equipe jogar. Acredito que deve ter feito igual muitos dirigentes aqui no Brasil faz. Talvez dá um tempinho ali, resolve algumas coisas na vida pessoal, depois volta a jogar o Manager Zone. E também um outro destaque: essa temporada 73 foi o ano da equipe de 2007, hein? Porque lá na Argentina Tivemos o título da divisão principal pelo Unidad de Matanza, que conquistou seu primeiro título argentino. E detalhe, equipe também criada em 2007. Olha só, hein? E é isso aí. É, descobriu aí?
Descobri. Na temporada passada, os finalistas foram Rondinone e Meriti.
Não, fechou então. Então, informação... Enfim, Joinville e o Fura-Olho esteve na final dessa temporada 73 e fechou a régua. Eu quero aqui já finalizar, agradecer a presença do Milton. Milton, muito obrigado, tá bom? Estamos aqui dando início e as nossas vozes serão elevadas à rádio do MZ, tá bom? Muito obrigado, Milton. Despede aí e mais uma vez estamos juntos, hein?
Bom, eu que agradeço, Leomar, pela essa iniciativa de gravar esse programa piloto. E eu queria só deixar também um recadinho para o pessoal, hein? A edição da Tezone Brasil 587, do nosso amigo Fernando Pelossi e a rapaziada da Tezone Brasil, já está aí à disposição. Tem bastante reportagem, tem entrevista com a CT. Tem entrevista com o Romano, que é campeão, atual campeão do CB. Tem reportagem também da Quali, que nós colocamos aqui rapidinho e comentamos coisa. Tem mercado de transferência. Tem muito assunto importante e legal lá. Vai lá e se informe lá, leia, vale a pena aí. Um abraço aí, um abraço ela e parabéns novamente.
Show de bola, show de bola. E também quero despedir do Hélio. Hélio, muito obrigado, atendeu ali o convite rapidão ali. Um horário diferenciado, né? Porque a gente realmente faz à noite, mas devido a esses momentos aí, faculdade à noite tá transmitindo pela web, né? E aí a gente tem que ir à noite estudar. E eu, enfim, Hélio, muito obrigado mais uma vez. E mais uma vez, meu irmão, parabéns. Que temporada fantástica. Até a próxima.
Valeu, Leomar. Valeu, Milton. Obrigado aí por participar. Contente. Espero que esse projeto dê muito certo. É isso aí, cara. Amanhã começa a Champions. Espero fazer um bom papel aí pro Brasil. E vamos que vamos. Precisando é só chamar.
Show de bola, show de bola. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá certo? Depois confere, eu quero pedir para vocês, confere, entra aí no link aí que está disposto aqui no YouTube, aqui ó, Rádio Menegesone, tá bom? Vai lá, entra lá, vai ter a página lá e ali a gente está procurando, junto com o Marco May, a gente está procurando ali colaboradores, quem sabe você que está ouvindo pode ser um, e a gente tem grandes projetos aí para fazer na Rádio MZ. E não é só rádio, tá, pessoal? Não é só rádio, é Giro MZ, tem tudo sobre o projeto, enfim, acesse lá. Vai lá, faz esse favor por tio aí, que você vai ser bem assessorado ali. E quem sabe, você não pode ser um novo redator ou um novo participante aqui desta rádio, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima! Valeu, moçada! Tamo junto e misturado. Semana que vem tem o grande prognóstico da Papo Reto. Aguarde e confie. Terça-feira que vem. Valeu!